Estamos apresentando Com a Palavra.
8:45 e já está no estúdio aqui com a gente a jornalista Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, para conversar sobre os acontecimentos da semana. Bom dia, Ana Raquel.
Opa, tô sem microfone agora sim. Bom dia, Edson. Bom dia, Bel. Tudo bem?
Tudo certo. Eu tô agora. Bom dia.
Tava todo mundo sem microfone. Só o Edson com a palavra.
Meu dedinho e minha filha não para naquele negócio. Tem botãozinho de ligar e desligar o microfone. Bom.
Denúncia,
Raquel,
né? A gente,
né? Denúncia, por, né?
Por isso,
denúncia,
né?
Pois é, vamos começar por isso.
Vamos lá. Então, a gente teve a votação nessa semana aqui na Câmara da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentado pela Procuradoria-Geral da República por crime comum. Dessa vez, o presidente Michel Temer era acusado de obstrução de justiça e de organização criminosa. Essa segunda denúncia chegou também incluindo os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, mas como aconteceu na primeira denúncia, e já era esperado assim pela base do governo, que é mais numerosa aqui na Câmara, a maioria da Câmara decidiu não dar autorização ao Supremo Tribunal Federal para abrir um inquérito contra o presidente Michel Temer enquanto ele estiver no cargo. Isso. Porque essa autorização, a gente até comentou isso aqui na semana passada, só é necessária porque ele é o presidente da República e é uma segurança, inclusive, da nossa própria Constituição em relação a denúncias contra o presidente e afastamento. Se a Câmara tivesse dado essa autorização, o presidente seria afastado por 6 meses para que o processo corresse lá no Supremo. Como não houve a autorização, o que acontece? Como na primeira denúncia, esse processo fica parado ali no Supremo até que o presidente deixe o cargo. E aí sim, então, em janeiro de 2019, esses inquéritos podem continuar. Provavelmente isso, até na primeira instância, se o presidente decidir não se candidatar a nenhum cargo na próxima eleição, e é o que ele tem dito realmente, né, que não tem intenções de se candidatar, se ele não tiver mais então a possibilidade do foro privilegiado, o processo contra ele então vai à primeira instância. O que aconteceu nessa segunda denúncia em relação à primeira? Muito parecido, um placar assim, ligeiramente diferente. A gente teve nessa segunda denúncia 251 deputados votando pelo não prosseguimento da denúncia neste momento e 233 votando pela autorização ao Supremo, uma diferença aí de 18 votos. Na primeira denúncia, essa diferença foi ligeiramente maior, foi de 36 votos. A primeira denúncia, a gente teve 263 votos a favor do presidente Temer e 227 contra o presidente. Então, uma diferença pequena. Agora, apesar de mostrar uma maioria do governo, a gente vê que é uma maioria que está frágil para aprovação de propostas que exijam maioria qualificada, por exemplo, a reforma da Previdência.
E até, né? Pensando em projetos simples, Ana, porque 251 votos é menos que os 257
maioria,
você precisa, né, de quórum para poder abrir uma sessão, né? Para poder abrir a ordem do dia.
Exatamente. Então, embora nem todos, a maioria dos projetos não precisem de 257 votos para serem aprovados, mas você precisa ter esse quórum para abrir uma ordem do dia, é verdade. Mas de toda forma, então, o que se viu é que há uma fragilidade aí de construção de maioria na base do governo, porque, inclusive, a principal pauta econômica já há alguns meses do governo, que é a reforma da Previdência, grande defesa, inclusive, do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, por mudar a Constituição, ela precisa de, no mínimo, 308 votos no plenário em 2 turnos de votação. É muito voto.
São
3/5 da Câmara. Então, é difícil realmente, e o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é defensor da reforma da Previdência abertamente, ele fala isso em praticamente todas as entrevistas dele, como que é importante votar a reforma da Previdência, essas mudanças, por conta da situação fiscal do país, que está muito dramática, mas ele mesmo, em seguida a essa sessão de votação da segunda denúncia e a divulgação do resultado, ele deu uma longa entrevista à imprensa ali no Salão Verde, né?
Falando exatamente isso.
Que existe realmente a necessidade de uma recomposição da base governista. O presidente Rodrigo Maia, inclusive, já deu algumas entrevistas a blogs, a jornais, e sempre reforçando essa questão, inclusive defendendo que o governo se for o caso, faça modificações que é necessário você ter, segundo a avaliação do presidente Rodrigo Maia, uma presença maior das lideranças aqui no Congresso, porque o presidente Temer ele tem o costume de receber deputados, em geral, não apenas os líderes, mas isso, de certa forma, está fazendo com que haja uma dificuldade de liderança aqui na casa, né, das bancadas seguirem a orientação das lideranças. E então foi uma análise até que o presidente Rodrigo Maia já tem feito há algum tempo em entrevistas à imprensa. E a gente vê, então...
E na Folha de hoje, uma entrevista dele ao jornalista Bernardo Melo Franco, reforçando exatamente isso.
Exatamente. Esses pontos aí. E aí fica essa questão. Agora, de toda forma, e a gente tem um fator aí também que o presidente Temer está com uma popularidade baixíssima, né? Ele tem 3% de popularidade. Então, o que dificulta também a votação de temas polêmicos, como a própria reforma da Previdência. Mas o presidente Rodrigo Maia, a gente até vê assim, a partir dessa análise, né, do que foi a votação no plenário, o presidente Rodrigo Maia já defende alguns pontos de votação para os próximos dias, algumas perspectivas aí de votação. Ele sabe dessa dificuldade de se votar a reforma da Previdência, mas ele acha que sim, a Casa deve trabalhar temas econômicos com prioridade, por conta da, como eu disse, dessa situação fiscal complicada no país. E aí ele defende, por exemplo, votação de novas regras para o setor de petróleo e gás, energia, a questão dos planos de saúde que está sendo analisada, é uma proposta de modificação das regras dos planos de saúde que está sendo analisada por uma comissão especial aqui da Casa. E já houve, inclusive, a apresentação de relatório, agora com essa possibilidade de votação nos próximos dias na comissão especial.
Estão com expectativa de votar no dia 8, né, de novembro, me parece, o relatório.
Sim, né? É porque teve um pedido de vista, né? Aí a gente tem um feriado na semana que vem, né? E o presidente Rodrigo Maia também está querendo dedicar uma semana de votações à pauta da segurança pública. Segurança. Ele falou que possivelmente ali na semana do dia 6 de novembro. Também é um tema que a gente tem observado com muita frequência aqui na casa. Inclusive ontem, né, a gente teve uma comissão geral no plenário da Câmara falando do assassinato de policiais, um plenário lotado de policiais e famílias e viúvas.
Também. Colocaram cruzes na frente do Congresso,
né, e falando da questão da morte de policiais.
E tivemos uma outra audiência pública também durante a semana, justamente falando sobre a questão de segurança pública, até com presença de ministros.
O ministro Torquato Jardim da Justiça.
Então foi um tema bastante recorrente na Câmara.
Exatamente. Até o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que é o presidente aqui de uma comissão de juristas criada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, justamente para propor modificações na legislação, sobre segurança pública. Inclusive, ele falou aí de uma possibilidade de propor percentuais de arrecadação tributária para segurança pública, não aumentando impostos, mas dos impostos que já existem hoje, você destinar um percentual fixo para segurança.
É. Como existe já para saúde e educação. Né?
Desculpa novamente. Essa secura aqui de Brasília. Não chove, chove só um ponto. Todo mundo falou ontem que choveu, Edson. Eu não vi essa chuva. Não vi a chuva. Aí ia ficar a voz desse jeito. Bom, e então ficam essas perspectivas de votação dessas próximas semanas. E rapidamente também um assunto que eu acho que vale a pena a gente destacar, que também teve muita repercussão essa semana aqui na Câmara, foi a portaria do Ministério do Trabalho sobre trabalho escravo.
Sim, sim.
Na semana passada, quando o governo o Ministério liberou essa portaria, que muda as regras, né, de você avaliar o que é trabalho escravo, e inclusive a divulgação de nome em lista suja do trabalho escravo, ela foi muito criticada por diversos parlamentares. Por outro lado, alguns parlamentares da frente da agropecuária falando que ela é necessária porque hoje você não tem uma regulamentação de uma definição sobre o que é trabalho escravo. Você teve uma emenda constitucional sobre o assunto, mas não, até hoje não há uma lei especificando o que é. Então, a portaria vai nesse vácuo legislativo. Por outro lado, outros deputados contrários apresentando diversos projetos de decreto legislativo para derrubar a portaria. E a gente teve essa semana a ministra Rosa Weber, do Supremo, suspendendo a vigência da portaria e acatando, inclusive, o argumento do partido Rede Sustentabilidade, que diz que a portaria é um retrocesso, que pode prejudicar as ações de combate ao trabalho escravo no país. Essa portaria, inclusive, foi também criticada por organismos da ONU, pelo próprio Ministério Público, a procuradora-geral Raquel Dodge falando, mandando um ofício ao Ministério do Trabalho pedindo a revogação da portaria, fazendo sugestões de um novo texto e falando que ela, da forma como está, realmente é um retrocesso.
Uhum.
E houve até, inclusive, uma audiência pública essa semana aqui na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos, e procuradores do trabalho, auditores fiscais do trabalho, falando que há um desmonte na política de combate ao trabalho escravo. É um assunto que realmente movimentou muitos discursos no plenário da Câmara.
Uhum.
Como eu disse, muitos contrários à portaria, mas também ponderações da frente da agropecuária falando da necessidade de uma regulamentação. Em linhas gerais, o que está sendo muito criticado na portaria é que a consideração de trabalho escravo era só se o trabalhador estivesse sob coação de uma arma. E o que os procuradores do trabalho disseram nessa audiência pública é que as formas de coação são muitas.
Okay.
Não precisa estar uma arma ali do lado, pode ser inclusive psicológica, pode ser de você reter documentos do trabalhador, reter salários. Então há diversas formas de coação e por isso que se
as
diz trabalho...
As condições de instalação.
De instalação.
Né? Do trabalhador.
Exato, por isso que se fala em trabalho análogo,
análogo à escravidão. Exatamente.
Não é necessariamente a corrente e o chicote.
É, exatamente.
Né? Então... por isso toda essa polêmica. Então, é um assunto que realmente continua, né, repercutindo, até como eu disse, porque a bancada da agropecuária falando que há necessidade de uma regulamentação melhor do que seja trabalho escravo.
Uhum.
Então, pode ser que surja aí a discussão de um projeto de lei complementar, regulamentando o texto constitucional. A gente vai ver como é que isso vai se dar nos próximos dias.
Ainda não foi marcada a data do julgamento do mérito aí da
prestação
da rede,
não.
Né?
Porque ela acatou um pedido, é o que a gente chama de liminar, né? Uma decisão provisória,
até que o pleno se
pronuncie sobre o assunto.
É, muito bem. Aguardar aí, porque esse é um assunto certamente extremamente importante aí, né? É muito importante se discutir.
Sim.
E que haja mesmo um debate e o Congresso tem que se manifestar e tem que colocar as suas posições aí nessa questão, porque, enfim...
Enfim, e aí última frase, se eu tiver um tempo, última frase, gente, é só porque há a previsão de que hoje o governo encaminha aqui para o Congresso uma revisão do projeto orçamentário de 2018, depois que houve aquele aumento do déficit permitido para o ano que vem de 129 bilhões de reais para 159 bilhões de reais, o Congresso, inclusive, autorizou, há uma necessidade de revisão do projeto orçamentário que está em discussão na Comissão Mista de Orçamento. E vários órgãos, e já houve várias audiências públicas aqui na Câmara, falando desse problema do orçamento para o ano que vem, várias áreas sofrendo cortes pesados, e há uma expectativa aí de como é que essa revisão chegará e como que cada área, cada órgão, cada ministério vai ter recomposto ou não sua previsão orçamentária para o ano que vem.
Perfeito.
Muito bem. Tivemos aí a participação da jornalista Ana Raquel Macedo, que é editora aqui da Rádio Câmara, falando aí dos principais assuntos da pauta dessa semana na Câmara. Ana, obrigado mais uma vez pela participação.
Obrigada,
um grande
gente.
Abraço para você. E se você quiser saber mais notícias do plenário, você ouve o Feijoada Completa, que a Dini Moraes vai dar para a gente essas informações.